Scribes, can you come in, please? Please confirm you're receiving audio and type me a little something something back. Awesome, thank you. Bye.
Okay, everyone, shall we get started?
Bem, vamos começar então. Bom dia a todos. Eu sou Rinalia Abrahim. Eu sou a presidente do Comitê de Melhoras Estruturais. É uma sessão de revisões. São vários mecanismos, são demandados pelas afirmações de compromisso. Hoje nós temos muito material e é assim que nós vamos fazer. Nós vamos começar com uma apresentação sobre a agenda ou a programação das revisões pela Denise Michel, seguido pelas melhoras obtidas do AOC e em termos de melhoras do processo e operacionais, e também teremos uma atualização sobre a implementação das revisões do AOC, a revisão do SRCR, do Ruiz e de transparência e prestação de contas, o Chris Despain, que é o presidente do Comitê de Governança do Board, que vai mostrar então a revisão. E depois vamos falar das próximas revisões ou as que estão em andamento. E depois temos uma revisão organizacional pelo Ray Plazac, seguido por uma revisão do GNSO pela Jennifer Wolf. E também vai haver uma revisão do GNSO e a Larissa Gurnick vai falar do At Large e a discussão e feedback de vocês em termos da programação, melhoras no processo e na operação. Vamos começar com a Denise. Muito obrigado, Rinalia. Atualmente, foi aberto um período de comentário público, começou no meados de maio, vai se fechar em 2 de julho e não há nenhum comentário até agora. E uma das razões dessa reunião é chamar a atenção de vocês desse fórum público. Precisamos da contribuição das comunidades, de como programar essas revisões obrigatórias e propostas para melhorar a administração das revisões, a afirmação de compromisso, demanda que a ICANN realize revisões em 4 áreas-chave e os estatutos demandam a revisão das suas estruturas, revisão de 3 anos e estruturais são de 5 anos.
Year 16, which starts July.
Há uma confluência, então, no próximo ano fiscal. Se nós olharmos a OC e os estatutos, há 3 revisões de AOC no próximo ano fiscal, que é a de concorrência e confiança. A segunda é do Ruiz. E a segunda revisão de segurança e resiliência. Nessas revisões lideradas pela comunidade, também haverá 4 revisões estruturais, incluindo o ATLART, o ESSAC, o NOMCOM e o RSAC. Nós falaram de preocupações sobre a carga de trabalho das comunidades e a necessidade de escalonar essas revisões, levando em conta o trabalho que essas comunidades já têm. Então, em resposta a essa preocupação e solicitação de ideias sobre isso, quanto à prestação de contas, e transparências, esse grupo de revisão recomendou melhorar, que a ICANN melhorasse os processos das revisões. Nós temos uma proposta em comentário público, a proposta é fazer as três revisões de AOC, o que demanda o SSR2, o RUIS2 e a revisão da confiança e concorrência do consumidor e uma chamada para voluntários no início de outubro sobre as quanto às três revisões estruturais. E então devemos talvez ter mais tempo para planejar e reunir informações antes do próximo ano fiscal. Além disso, a proposta que foi colocada para comentário sugere várias melhorias administrativas e operacionais para que essas revisões sejam mais eficientes e tenham maior impacto. Isso nos daria mais tempo de planejamento, assistência para essas equipes de revisões da comunidade e também incluiria um período de serviço além do seu relatório final para o The Board, permitindo a equipe e as comunidades engajassem os membros da equipe sobre as recomendações finais e oportunidade de esclarecer a sua intenção e também quanto à sua implementação. A Larissa vai dar mais detalhes para as melhorias de processo e operacionais, mas eu gostaria de chamar a atenção quanto o cronograma das revisões do OAC e da organização. Nós estimulamos todas as OAs e CCs a olharem os seus cronogramas para o ano fiscal de 2016 e para verem como preferem que nós façamos a programação dessas revisões e nos deem um feedback sobre a sua participação, não só indicando indivíduos, mas também para garantir que a sua carga de trabalho permita o feedback e o engajamento, que são parte desse processo de revisão. Então, vou passar para a Larissa para falar sobre melhorias do processo. Muito obrigada, Denise. Fala Larissa Gernick. Então, algum dos melhorias de processo que já estão em andamento, outras, além das que estão na proposta, usar os padrões globais do Instituto de Gerenciamento de Projeto. Isso já foi usado como piloto no TRT2, então depois vocês verão alguns elementos disso, tem a ver com um escopo claro e concreto para a implementação, assim como um cronograma concreto, incluindo marcos, então orçamentar ou captar fundos inicialmente e relatar regularmente, de forma uniforme, o progresso, que agora é feito trimestralmente, para melhorar o rastreamento e a relatoria. O board e a comunidade poderão revisar o processo regularmente para garantir que a implementação está seguindo os que foi dito pelos grupos de revisão. Também estamos trabalhando para desenvolver um mecanismo central de rastreamento para que todas as equipes de revisão são não só de, dos AOC, como dos da comunidade estejam disponíveis num local central, onde seria muito mais fácil de ver onde, quais eram as recomendações, como foram implementadas e qual é o seu estado atual. Isso está em andamento. Nós também estamos trabalhando em reformar as páginas de revisão na internet. Elas serão lançadas já daqui a algumas semanas e vocês vão ver que há melhorias em termos de encontrar as informações relevantes, são mais claras e um elemento das recomendações do ATRT2 tinham a ver com melhor planejamento e de orçamento para as revisões, em especial do AOC. Então, estamos fazendo planejamento da alocação de orçamento. Isso será feito antes do início de qualquer revisão e isso será considerado no escopo da revisão. Então, antecipando qual o trabalho, o tempo e recursos necessários. E isso será rastreado durante o processo. O board também está querendo, então, que haja uma supervisão dessas revisões do AOC, semelhante do que está acontecendo em termos de revisão estrutural, que tem uma supervisão das revisões organizacionais que são demandadas pelos estatutos. Então, eles acham que esse tipo de mecanismo também seria importante para a revisão do AOC. Então, quanto às próximas etapas dessa proposta, nós temos aqui o cronograma. O período de comentário público termina no dia 2 de julho e seria muito bom obter comentários. O board vai levar em conta a proposta, incluindo o feedback da comunidade, a 28 de julho, e nesse momento haverá informações suficientes para fazer uma revisão do cronograma. E no início de outubro haverá uma convocação de voluntários para as três revisões do OAC que a Denise mencionou e que a Madi vai dar mais informações específicas sobre a revisão de opção do consumidor, confiança. Então, haverá então a segunda revisão do SSR e do Ruiz, que devem começar ao mesmo tempo com a convocação de voluntários em outubro. Então, vamos passar para a Denise para que ela faça uma atualização sobre o status da revisão de SSR. Muito obrigado. Fala Denise Michel. Nós vamos entrar em detalhes sobre o estado atual da implementação das revisões atuais. Todas as informações estão no site da ICANN e fornecem detalhes das recomendações da sua implementação e o status de cada URL. Isso pode ser encontrado no site. Essas informações estão todas online e os sites vão ser atualizados no próximo mês, então haverá mais informações de forma mais acessível. Na implementação da revisão do SSR, houve várias recomendações, 15, metade já foram completadas e 46% dos projetos estão em andamento, que vão desde melhorar o engajamento e contato do SSR, implementação da marca do SSR e várias outras melhorias que tem a ver com o mandato do ICANN. Eu gostaria de parar aqui e perguntar se há alguma pergunta específica, senão vou passar para a Marge.
Quanto à questão de estados de implementação, houve uma série de recomendações que surgiram em 2016, em 2012, 57% estão completas. O 37% em andamento, e aquelas que estão em andamento, muitas delas estão relacionadas com o trabalho relacionado com a comunidade. Por exemplo, um trabalho para elaborar políticas relacionadas aos serviços de privacidade e proxy, também estão no processo do PDP atualmente, e um relatório publicado, uma minuta. Também isso está relacionado com os registros internacionalizados, o que tem a ver com a tradução e internacionalização, temos usado esse contato. Esses trabalhos estão em andamento, quando estiverem completos, vamos dar uma informação atualizada sobre o que está sendo feito e vamos poder dar mais recomendações. Estamos num momento interessante em que estamos planejando a revisão do juiz, número 2. Estamos implementando ainda as recomendações da primeira equipe de revisão e também está sendo muito trabalho sobre outras questões relacionadas ao juiz. Por exemplo, ver se vamos poder criar uma próxima geração de serviços diretórios de registro. Então, há muita coisa relacionada com o juiz e no link aqui vocês poderão ver mais detalhes sobre todas essas recomendações e seu status atual. Luiz é quem segue e vai falar sobre o status da ATRT2. Marisa Gornick. Com a ATRT2, houve 12 recomendações e, embora nenhuma delas foi inteiramente implementada, vocês devem saber que as 12 recomendações foram divididas em 115 marcos, quase a metade já está completa e o resto está em andamento. E como nos disseram, e a data de vencimento é 30 de março e o próximo corte vai ser 30 de junho ou vamos ter um período de um mês ou 6 semanas depois do período de corte. Houve várias recomendações, houve avanços quanto à equipe, o treinamento do board também que tem a ver com multilinguismo, também eficácia na revisão que melhorou, isso foi uma recomendação e nós estamos fazendo uma proposta para o começo dessa sessão. Também houve muito avanço na implementação do plano estratégico, que agora está ligado ao plano estratégico operacional para o plano de 5 anos para o ano fiscal 2016 e está relacionado com a última recomendação, a 12 do ATRT2. Também vamos medir a prestação de contas em resposta às recomendações das equipes ATRT1 e 2 que nos pediram que implementássemos medidas para determinar avanços quanto níveis de prestação de contas. Esse trabalho está baseado na definição de prestação de contas proposto pelo One World Trust em fevereiro de 2014 e é uma série de medidas de performance chave que estão sendo reunidos e com o tempo esse trabalho vai passar para indicadores, vai ser indicadores de confiança institucional na ICANN, vai ser convertido em medidas. Marge agora que vai falar sobre as próximas revisões. Muito obrigada, Larissa. Fala Marge Milham. Eu queria dedicar esse momento para falar sobre o mais novo agora vai começar no próximo outono e está relacionado com a concorrência, confiança e escolha do consumidor. É o primeiro desse tipo e sobre a afirmação de compromissos analisará os elementos do programa de novo GTL10 e como o programa de novo GTL10 é afetada é afetado nas áreas de concorrência, confiança e escolha dos consumidores. Também tem a ver com a eficácia de aplicação, processo de avaliação e as proteções para mitigar problemas envolvidos com a introdução ou expansão. Então, quando observamos esse escopo da afirmação de compromisso, vamos ver que vai ocupar-se de muitos temas, como proteção de direitos. Antes de ontem, acho que já tivemos uma sessão sobre todas as revisões em andamento na ICANN, que analisam o programa de novo GTL10, e vamos ter bastante atividade e com essa revisão particular. E essas revisões são permanentes, contínuas, não são feitas uma vez só, haverá uma agora, outra mais depois de 2 anos, depois a cada 4 anos. E como é que funcionam essas revisões? Uma vez que a equipe de revisão faz recomendações, as recomendações vão para o board, e o board, sobre a afirmação de compromissos, deve agir dentro do prazo de 6 meses, e, em geral, um plano de ação, um plano de implementação, como a Lisa disse, um plano muito detalhado que considera como essas recomendações devem ser implementadas. Isso, então, talvez envolva voltar para a gerência como equipe de revisão de juiz para solicitar políticas adicionais, se for preciso, implementar alguma das recomendações. Então, é um processo muito extenso e está programado para começar no final do ano. Agora, quanto à afirmação de compromissos, também mencionou como está formada a equipe, e entre a equipe está o presidente do GAC, ou alguém nomeado pelo presidente, o CCO da ICANN, alguém em representação dele, e também representantes de organizações de apoio, CCs e especialistas independentes. Portanto, estamos considerando um grupo muito vasto para cobrir os diferentes assuntos que poderiam entrar nessa revisão. E depois, a afirmação de compromissos indica que a composição deve ser acordada pelo presidente do GAC e o CEO da ICANN. Então, esses debates vão acontecer depois da reunião de Buenos Aires com a convocação, preparando-nos para a convocação de voluntários para que tenham o tipo de especialização que nós precisamos. Algumas das questões que antecipamos quanto ao programa de novo GTL10 são os seguintes. Há muita informação que deve ser adicionada a essa revisão. Temos métricas, indicadores da comunidade já foram coletados com base nas contribuições dos diferentes grupos da GNSO e da LAC, também indicadores aprovados pelo board. E a equipe que está atualmente planejando uma etapa para publicar um portal que vai ser depois de Buenos Aires, com muitos indicadores detalhados que também vão alimentar essa revisão. E também temos 2 pesquisas ou enquetes, agora uma sobre uma econômica e outra feita por um grupo de análise e outra para consumidores, feito pela Nielsen. E já publicou alguns dos achados, Nielsen, e segunda-feira houve uma sessão sobre esses aspectos. O objetivo é criar níveis de base para que daqui a um ano possamos fazer uma pesquisa de acompanhamento, ver como os dados foram modificados e à medida que novos satélites forem entrando em funcionamento. Alguns assuntos que estamos considerando é como gerir a dimensão da equipe de revisão, identificar membros, de maneira que isso reflita a diversidade entre os diferentes CCs e AO, também questões de largura de banda, porque há muitas atividades que nós antecipamos que vão acontecer, e também 3 revisões e muita coisa dentro da comunidade. Nos últimos dias falamos sobre como essa revisão está relacionada com outras revisões que estão sendo feitas pela GDD, GNSO, sobre o programa novo GTL10. Então, há muitas questões ainda. E também somos conscientes dos debates sobre a transição da IANA para fazer com que a revisão da afirmação de compromisso faça parte do estatuto. Portanto, vamos contribuir para essa discussão. Então, quanto ao cronograma, agora temos os temas para formar a equipe de revisão. Vamos fazer uma convocação para voluntários, final de setembro, começo de outubro. E à medida que fomos avançando no tempo, a equipe vai se reunir no começo do ano que vem. E pensamos que vai ser um ano de trabalho intenso, por isso. E tudo isso depende da equipe de revisão e do presidente da equipe de revisão, mas então antecipamos que essa revisão poderia finalizar em março de 2017. Eu vou passar então o microfone para Chris. Oi, fala Chris Despain, bom dia para todos. Peço desculpas, cheguei tarde. E eu queria, então, dividir aqui a sessão contando o que o Sport está fazendo com todas as revisões. Nós fazemos avaliações de implementação, fizemos recentemente essas avaliações em um grupo de pequenos comitês ad hoc que analisaram as diferentes revisões até TRT2, SSR e Ruiz. O objetivo é informar o board sobre os avanços, identificar problemas, sugerir melhorias e garantir que a implementação seja feita e também sugerir melhorias para futuras revisões. São grupos pequenos, 3-4 pessoas só, que analisaram em detalhe todas as revisões de SSR, ATRT, 2 e Ruiz. E só para dar alguns exemplos, quanto à TRT2, que eu liderei, analisamos o fato de que talvez precisemos de informação mais detalhada para a comunidade, porque são coisas que a comunidade, que parece não ter sido feitas, mas foram feitas, mas a comunidade não sabia. E é difícil sermos claros sobre quando estará finalizada uma recomendação. Então, às vezes é difícil saber quais são as interdependências entre as diferentes recomendações, e também recomendamos ao board a respeito da TRT2 que o comitê de governança do board deveria trabalhar estritamente com a equipe para ver seguir essas recomendações até elas estarem completas. E, em última instância, observamos que havíamos alguns assuntos em comum em relação com a implementação dessas 3 revisões. Incluímos coisas como que a recomendação tendia a supor que há recursos limitados à ICANN e da comunidade, não apenas em dinheiro, mas também em tempo e esforço. E esse é um aspecto que devemos lembrar: o ciclo de estabelecimento de prioridades e feedback. É necessário estabelecê-lo para termos uma abordagem mais eficaz. Talvez não deveríamos ter nenhum problema com falar com o grupo de ATRT2 e dizer que a equipe de revisão está muito bem, agradecer pela opção. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo e devemos justificar as decisões tomadas. E último ponto, costuma haver contingências, por exemplo, com a ATRT2 e a respeito a uma série de recomendações do GAC. E aqui temos uma contingência porque o GAC deve ficar envolvido e trabalhar sobre essa questão. Então fizemos tudo isso aprendemos algumas lições interessantes sobre a futura gestão das revisões. E outro ponto que eu queria mencionar brevemente, e vocês talvez já saibam, mas é obviamente o trabalho que estamos fazendo, reestruturando o marco das revisões, vai incluir, vai ter espaço para que o CCWG e o CWG incluam suas recomendações. Não sabemos ainda como serão essas revisões, elas devem sair daqui a pouco. E Denise, eu já falei, sim, Denise, essa foi a atualização sobre a revisão de AOC. Então vamos passar para as revisões organizacionais e Ray quem vai falar. Muito obrigado, fala Ray. Então fala Ray Plazak. Obrigado, Ornelia. Vou passar por esses slides um pouco complicados. É complicado porque há muitas palavras. O objetivo é cumprir com a eficácia organizacional dos estatutos. E essas não são revisões estruturais, mas são sobre a eficácia organizacional. E vamos tentar examinar e fixar uma estrutura sem entender as causas do problema. É como tentar rearranjar as cadeiras do Titanic. Essa eficácia organizacional deve ser examinada e também aqui poderíamos ter algumas mudanças como resultado da revisão, mudanças estruturais. E houve mudanças que foram feitas desde essa rodada, da última rodada. E a mais importante talvez seja o grupo de trabalho da revisão, que está composto completamente por membros da organização que se encontra sob a revisão. Jan vai falar sobre isso. E esse é o elemento-chave da revisão. E temos um examinador independente, que é apenas isso, um examinador independente. E os critérios que ele segue são critérios que ele recebeu. E há dois conjuntos de critérios. Um conjunto de critérios é comum para todas as revisões. Por exemplo, na ICANN há uma eleição. Aqui todos seguem os mesmos critérios. Mas quando são aspectos específicos sobre uma organização específica, aqui temos critérios criados por consenso. E é isso que é apresentado, entra dentro do trabalho examinador. E os métodos de trabalho, eles são examinar os registros, os relatórios, sem envolvimento por parte dos membros da comunidade, mas é um esforço da equipe de examinador, e o examinador independente. E há uma avaliação 360 que envolve não apenas a revisão da organização, mas de toda a comunidade ICANN que está convidada para participar. E há entrevistas limitadas, baseadas no que foi apresentado na avaliação 360. Então, se o examinador quer destacar algumas ideias, etc., então daqui sai, o que sai daqui, desse circuito de reuniões da ICANN, em que os revisores falam com uma série de perguntas, pessoas perguntam sobre as mudanças, e durante um dia estamos tentando encontrar um tipo de padronização aqui. Esses critérios devem ser objetivos, devem ser quantificáveis, devem estar em consonância com sua aplicação. E também temos o caso das lições aprendidas da GNSO, que estão sendo aplicadas também na revisão de At Large. E no ciclo de revisão temos um pouco de planejamento estratégico há 5 anos, são 5 anos, mas não significa que passamos 5 anos tentando encontrar e investigar e tal, mas não, há outras coisas que nós fazemos, mas são O planejamento, então, isso leva 6 meses. Isso poderia incluir também avaliações sobre os progressos até o presente, que poderiam ser avaliações internas feitas pela organização, também a formulação da finalização dos critérios, também o engajamento e a adquisição de provedores como contratistas independentes ou examinadores. Então, fazemos a revisão em 9 a 12 meses para fazer a revisão e depois de 3 a 6 meses para planejar a implementação. E agora eu vou passar a revisão de condutas. E um trabalho que não é só de coletar informação, mas é uma interação contínua com produção de gráficos, relatórios, etc. O relatório preliminar, o comentário público e depois um relatório final. Então, planejando a implementação e essa questão de planejar a implementação vai exigir a categorização das recomendações. E se observamos a urgência das recomendações, algumas vão ser imediatas, outras estão sendo feitas agora, outras no meio termo, outras no curto prazo, longo prazo, etc. Dependendo de onde elas entrarem nessas categorias, vamos entrar, obviamente, num plano estratégico com as de longo prazo e as de curto prazo vão ser incluídas no plano estratégico, mas vão passar rapidamente também para os planos operacionais e as intermédias vão entrar. E todas elas, então, incluindo também as imediatas, vão entrar no orçamento. Então, mostrando o plano de orçamento, o plano de implementação, que vai determinar. Entramos no meio do ciclo de orçamento, vamos ter que fazer mais um pouco de trabalho com o orçamento, mas a ideia é continuar e não demorar as coisas.
Então, há um período de ao redor de 1 ano para implementar as melhorias, que isso incluir dentro do plano de orçamento e o início dos trabalhos, ou continuação dos trabalhos. Então, depois de um período de 2 anos, há um trabalho no mundo operacional. Então, trabalhar com essas recomendações e ver se elas funcionam. E isso não impede que a organização fazer fotografias, por assim dizer, para ver o que está acontecendo, se essa recomendação está sendo implementada, levando, então, à próxima revisão e, portanto, ao ciclo. Aqui nós temos um gráfico de barras sobre o programa de 2 anos. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, porque esse é um slide é muito cheio. Isso é importante. Papéis e responsabilidades. Como vocês observam, a pessoa que pertence ao board, aqui na terceira coluna, SIC, é muito curta essa lista, porque é o Comitê de Melhorias Estruturais, porque é que faz a aceitação e a supervisão. E que vê se grande responsabilidade da organização em si quanto à revisão, o que, que elas podem fazer, o examinador independente, o equipe é um facilitador. Não são arbitradores, não são árbitros, não determinam nada. Quem determina o que será feito é a parte é o grupo de trabalho de revisão. E depois que os relatórios forem terminados e aceito pelo board, de acordo com as recomendações da comunidade, então é feito o plano de implementação, que é aprovado pelo board, sob recomendação da
da comunidade. A comunidade faz a supervisão através de relatórios periódicos, garantindo que o escopo da revisão é o definido e está de acordo com o examinador independente. Eu gostaria de voltar um slide. Bom, eu vou passar de volta para a Jen. Eu gostaria de agradecer publicamente a Jen pelo excelente trabalho que ela tem feito nesse grupo de trabalho de revisão. Ela forneceu um serviço muito importante para o GNSO, que agradece enfaticamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer ser presidente do grupo de trabalho de revisão do GNSO. Em termos do cronograma, então nós temos a minuta do relatório que está para comentários públicos até dia 20 de julho. E nós tivemos 17 reuniões, ao redor de 2 mil comentários, depois considerar as contribuições do público no período de comentários públicos. Esses comentários então foram submetidos para Westlake e isso depois será finalmente submetido ao board, que depois de sua aprovação nós vamos começar a implementação. E ontem nós discutimos como é que nós vamos organizar as recomendações, fazer a priorização e também começar a fazer um planejamento da implementação, incluindo o orçamento. Os relatórios são bastante longos, mas leiam o sumário executivo, que resume muito bem o relatório. Há 36 recomendações de 5 temas principais: a participação e representação, transparência, desenvolvimento contínuo e alinhamento com o futuro da ICANN. Leiam pelo menos o sumário executivo e façam comentários. A sua contribuição é importante para esse processo. Nós também quisemos garantir o engajamento da comunidade. Tivemos 10 sessões na ICANN 63. Temos blogs, vídeos, mídia social. Nós criamos um template, um padrão para facilitar as respostas do período de comentário públicos. Estamos pensando na viabilidade inicial, incluindo uma avaliação das recomendações propostas, e já estamos começando a fazer o planejamento da implementação e continuamos a organizar e fazer o feedback do grupo de trabalho. E tudo isso com Westlake. Em resumo, nós verificamos que precisávamos de mais tempo, falamos de todas as revisões que estão acontecendo. A ICANN já tem feito isso no último ano, mas é necessário mais tempo que a comunidade responda e que dê um feedback para garantir que o resultado seja significativo. Eu acho que é muito importante ter esse tempo a mais. E eu vejo que as prorrogações que nós tivemos nos fizeram ter resultados melhores. Eu passo agora para a Larissa. Larissa Gernick, só alguns comentários sobre a revisão do At Large, que nós temos, então, cronograma proposto. O que nós aprendemos das revisões anteriores é que as melhorias de informações e do processo estão sendo consideradas como parte da revisão do At Large. O grupo de trabalho já foi formado e tem como presidente a Holly Raich, e eles estão realizando a autoavaliação preliminar para verificar se as recomendações feitas foram implementadas e também se a implementação foi eficiente. Em segundo lugar, também estão trabalhando na customização do processo padrão para revisar os atributos únicos da comunidade at large. Então, haverá um processo de leilões formais que vão começar em novembro e todas essas nuances e exigências serão levadas em consideração para isso. Nós esperamos que seja selecionado um examinador independente no início de 2016 e em abril nós vamos começar essa revisão independente. A revisão vai levar de 9 a 12 meses e o início da implementação seria no início do ano de 2017. Muito obrigado, Larissa. Então, agora chegamos na parte de ouvir vocês. Eu espero que não foi um excesso de informações. A revisão é um esforço significativo, leva muito tempo e demanda muita contribuição de voluntários e recursos da organização. Nós queremos saber se essa programação é adequada das revisões. Vocês acham que é possível levar adiante? Eu sou o Mark McFadden, de Interconnect Communications. Oi, Larissa. Eu tenho 17 perguntas. E a primeira pergunta tem a ver... Eu só vou perguntar duas de cada vez. A primeira... Tem os primeiros materiais que você mostrou agora, uma hora, que é sobre as atividades de gerenciamento de projeto. Isso estará no site da ICANN, esse painel de controle. O progresso está nesse painel público, para que a gente possa ver. Sim, já está suficiente. Então, indo para o slide número 23. Muito obrigado. Bom, isso tem a ver com o escopo das revisões. A segundo item do SIC... E também sobre o comentário sobre o Titanic. Eu gostaria que o escopo da revisão fosse revisado pela comunidade, que houvesse contribuições da comunidade sobre o escopo. E a comunidade que está participando nisso, como CCOA, às vezes... tem boa ideia do que precisa ser revisado, não só a eficácia da organização. O que eu quero dizer é que os esforços podem ser mais amplos ou menores, e é muito importante ter a contribuição da comunidade. Então, nesse caso, se o escopo, por exemplo, não inclui estrutura, então, o furo vai ser na parte de cima do navio e não embaixo. Mas, de qualquer forma, ele vai afundar. Bem, a comunidade teve ampla oportunidade de fazer contribuições no início sobre o grupo de trabalho de revisão. Eu não sei quantas sessões houveram discutindo critérios. O que eu estou dizendo, diz Ray Plezak, que houve oportunidade para a comunidade contribuir. E essa informação foi solicitada. O que eu estou dizendo no seu diagrama e a forma com que o Silvio descreve o escopo da revisão é coordenado pelo SIC. O escopo da revisão é a estrutura dos critérios. Isso está incluído nos critérios. E como os critérios serão examinados, será incluído nos 360 ou em qualquer outra parte. Mas o escopo inclui todos os critérios. E o meu feedback aqui é que é necessário ter um processo formal para haver contribuições da comunidade. Mas há, diz Ray Plasek, e através do GT de revisão. Nós sabíamos que havia essa preocupação com a estrutura e isso foi incluído. Eu só estou fazendo uma contribuição. Estou fazendo uma sugestão por parte da comunidade nas regiões das partes constituintes. E muitas vezes se diz que eles não estão conseguindo fazer nada nessa área quando falam em revisão. Isso não é uma crítica, é só uma sugestão de melhoria de processo. Antes do desenvolvimento do escopo, deve haver um período de comentário público. Bem, Mark, eu conheço você há muito tempo. Eu já sei sei qual é a sua intenção. Mark, muito obrigado, diz Rinalia. Aceitamos a sua contribuição. E nós não achamos que você é mais velho que todos. Eu sou Fiona Assonga. Estou envolvido. Eu fui membro do ATRT2. Eu também tenho uma recomendação que a Denise e a equipe gastem mais tempo para ver o que, o CCWG sobre prestação de contas está trabalhando. Porque há várias recomendações desse processo que devem estar ligados com o que está planejando fazer. E quando nós criamos essa sinergia, a gente economiza tempo, recursos e a comunidade e ou a equipe pode estar melhor envolvida nesses processos. É como matar dois coelhos de uma cajadada só. Como a Chris enfatizou, nós sabemos o que está ocorrendo dentro das discussões de prestação de contas. Estamos muito ligados com esse grupo e vamos incorporar qualquer resultado que for revelante às revisões. Fala Chuck Gomes, em primeiro lugar, que eu acho muito importante que a equipe tenha decidido revisar a carga de trabalho e retirar algumas coisas. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu agradeço isso e apoio essa decisão. Eu gostaria de comentar sobre várias coisas do relatório e eu vou pegar uma categoria primeiro e depois eu volto para a lista de inscrições. Quando a gente fala da revisão do GNSO, eu gostaria de reiterar os agradecimentos do Ray para a Jen pelo trabalho que ela fez no grupo de trabalho de revisão. Com relação a essa revisão, uma área que tem a ver com a revisão do GNSO é essa área de priorização. Se nós olharmos as 36 recomendações, várias teriam implicações significativas de custos. Eu não sei qual é a melhor forma de priorizar isso, mas Eu gostaria de reforçar isso, porque vai haver esse aumento de custos se todas as recomendações forem aprovadas. E outra coisa, e isso apareceu na nossa reunião de revisão ontem, então, tá tudo bem, eu vou usar o termo grupo de trabalho e não equipe. Então, quanto à implementação eu acho importante reunir os esforços de implementação com o ciclo de orçamento ou de sincronizar esse trabalho. Nem sempre isso é possível, mas ter isso em mente ajuda. Porque se entrar num ponto errado no ciclo de orçamento, não pode não haver fundos disponíveis nesse momento. E quanto ao cronograma do ciclo como um todo, de qualquer revisão organizacional. Não sei, Jen, o que você acha. Eu acho que o GNSO, a revisão do GNSO, vai demorar 3 anos. Pode demorar mais tempo. Ai, que bom que a gente passou por 5 anos, ciclos de 5 anos, mas 2 anos inteiros é o mínimo para fazer mudanças significativas. Eu não sei qual é a solução para isso. E mais do que isso, talvez possa causar problemas, mas quando estão acontecendo mudanças significativas, um período de 2 anos de experiência é o mínimo em termos de implementação. Eu não tenho nenhuma solução fácil, porque eu acho que não há nenhuma solução fácil, mas há fatores que devem ser levados em conta. Obrigado.
Chuck.
Obrigada. Chuck Crabbe vai responder. Every Plaza quer responder, Chuck. E quanto aos custos, que você talvez valha a pena criar alguma ideia sobre uma amortização desse esforço com pequenos projetos que possam ser feitos ao longo do tempo para distribuir os custos e fazer as coisas gradualmente. Talvez essa seja uma solução. E quanto a seguir o ciclo do orçamento, isso é crucial. E uma das coisas que deveriam, talvez, alterar um pouco são essas questões imediatas que poderiam surgir, ou aquelas que requerem de atenção especial, porque podem referir-se, por exemplo, a uma queda de sinal e tal. E essa é uma das considerações principais que nós temos quanto à implementação. E quanto ao ciclo, sim, tivemos 5 anos para trabalhar, e eu acho que, pelo menos, isso deveria ter sido feito em 2 anos, e precisar tempo para o resto das coisas, trabalhando com voluntários e... Vocês estão trabalhando com voluntários e seria preciso trabalhar, então, com o pessoal dedicado, que possa estar 80 horas por semana. Então, se vocês pudessem utilizar esses 2 anos e depois o resto para outros aspectos, seria melhor. Alan Greenberg também falou na minha capacidade. Eu tenho uma série de pontos a destacar, são breves, não preciso de resposta. Primeiro, dizendo que vocês não costumam ouvir em comentários públicos na ICANN, e é que quero agradecer o board pela sabedoria. Lance, por favor, aqui. Tambor aqui, mas para o caso de ter que ralentizar esse processo, isso está bem, mas o cronograma original da TRT indica 3 anos, e isso o adotamos literalmente. Esse foi em 2010, outro foi para o ano 2013, com 2 anos intermédios, e agora vamos ter 3 anos intermédios, se não for assim, vamos começar em janeiro. Então, isso já está funcionando, e eu sei que vamos ter mais clareza na implementação, também nos detalhes, quanto à implementação até a RT2, e algumas são claras, algumas são tão foscas que deveríamos criar, que não há nada acontecendo, outra vez que vocês esqueceram de mencionar. Então, espero que seja isso, né? Enquanto estabelecendo prioridades do ATRT2, já debateu isso profundamente, dissemos que não tínhamos suficientes informações para fazer isso, não sabemos exatamente o que equipe, que orçamento teria encarregado de implementar isso, e óbvio. Mas se tivermos uma recomendação para o GAC, uma recomendação para o grupo financeiro, isso é diferente. E também decidir se vamos estabelecer prioridades ou não. Então, se estão esperando que os grupos estabeleçam prioridades, vão precisar de muita mais informação. O feedback do board também, da equipe, rapidamente. E eu gosto muito de saber que o board revisou as revisões. Vocês podem falar talvez com as pessoas que estão nas equipes de revisão, que escreveram as recomendações, etc. Muito obrigado. Obrigado, Adam. De acordo com a sua solicitação, não há resposta agora, e se houver resposta será online. E ainda eu quero repetir o que disse Adam sobre a demora da implementação da revisão, porque isso já leva muito tempo. Isso é um pouco não uma resposta para o Mark, mas à medida que estamos utilizando o tempo para elaborar critérios, para começar a observar as pessoas, que as perguntas que poderíamos fazer a elas, e quem está fazendo essas perguntas, poderíamos ter toda essa informação agora antes do processo começar. E uma das perguntas é a quem perguntamos, e não só na nossa comunidade, mas também a outras pessoas, e perguntar o que eles opinam sobre a gente. E muito obrigada, Helly. Ah, Vitória, temos um comentário do Hub. Oi, eu sou Mato Goro, da Tanzânia. Eu sei, eu já estou informando sobre o que isso foi feito. Eu tenho algumas perguntas. Só para entender qual é o ponto de entrada para novos membros que possam estar interessados em entrar nessa iniciativa, porque eu já vi muitas apresentações, mas agora só quero saber qual é o ponto de ingresso, se alguém quer participar, fornecer comentários, enviar material, etc. Segunda pergunta sobre o slide 15, que eu devo saber, quero saber, mas em detalhe, quanto ao número 15, porque aqui fala zero concreto em progresso, e o que significa isso aqui? Muito obrigada pela pergunta, que veio de Tanzânia, não do Congo. De forma imediata, uma forma imediata de participar no formulário para comentários públicos online, que temos o aspecto de revisão, cronograma para melhorias, e se você quer participar nas revisões, isso vai estar postado no site com uma solicitação de voluntários. Essas são as duas vias maneiras em que você pode estar envolvida. Vamos ter próximo uma revisão e há toda uma série de engajamentos, atividades de contato que estão sendo feitas para a comunidade. Avery Doria. Eu vou comentar sobre duas coisas. Uma que tem a ver com a TRT, a revisão da TRT. E eu quero alertar sobre a questão de colocar um grau de dependência quando vocês começarem com esse trabalho com o CWG. Que o CWG ainda deve propor e lidar com toda essa questão de como confrontamos essa questão dos AOC e introduzir um novo regime de revisões. E, pelo menos nós temos nesse ponto nós temos um compromisso com o AC, também temos uma recomendação do ADRT2 e temos em preparação um trabalho para o ATR3, e isso vai demorar um ano, acho. E o que nós pensamos, coisas que pensávamos inicialmente, é cumprir um cronograma de 9 meses, porque a regra sobre a entrega é antes do final do ano, isso parece ser muito estrito. E então vamos manter o compromisso sob o IOC para começar o trabalho pontualmente, a revisão pontualmente e dar ao board todas as recomendações do ATRT2, que os preparativos tenham começado com tempo, que tudo isso fique, as equipes são formadas antes do começo de janeiro, etc. E depois tem um segundo comentário sobre a revisão de GNSO e outras revisões dos CCs e OAs, em geral. Essas são organizações que vão de baixo para cima, que devem estar definindo-se e que talvez o board aprove essa autodefinição. E antes das 6 encarnações atuais, os termos de referência dessas revisões sempre vinham dessas organizações. E, em algum ponto, decidiram que não, que eles fariam os termos de referência e que talvez nós poderíamos consultá-lo. Mas disse que não haveria nenhuma revisão estrutural, sem importar o que opinaram os outros. E isso é muito problemático. Então, primeiro, enquanto observar a especificidade da GNSO, quando nós fizemos esse experimento, na última revisão, foi entendendo explicitamente que faríamos uma outra revisão depois de ter feito essa que estávamos fazendo naquele momento. Então, talvez eu não fosse tão bem educada como o Mark. E aqui, diretamente, eu vou pedir, por favor, nos entreguem a revisão, o que está dizendo os termos de condições sobre isso. E como trabalhar com um grupo que se auto-organiza. E para determinar as condições das revisões, às vezes é incompatível com essa organização que vai de baixo para cima. Muito obrigada. Greg, se abre, não vou dar uma resposta longa, detalhada sobre isso. Talvez um dia os dois possamos sentar-nos e ter essa longa conversa, mas há algumas coisas que são importantes de mencionar agora. Houve oportunidade dentro do grupo de revisão, quando estavam reunindo os critérios, tiveram oportunidade para fazer isso, mas os critérios que estão aí são comuns a todas as organizações e todas elas têm eleições e têm uma forma de participar, identificar membros, têm responsabilidade quanto aos níveis de participação e diversidade, todas elas têm atribuições, atributos também que funcionam bem dentro desse modelo que vai de baixo para cima, e todas elas visam a eficácia organizacional da organização. Mas o que acontece é que observamos as coisas só do ponto de vista da estrutura, não vamos ver necessariamente todos os aspectos desde outras perspectivas. E, por outra parte, se observarmos as coisas do ponto de vista da organização, uma das coisas que talvez estejam limitando essa eficácia organizacional é a estrutura. Isso deve ser levado em conta. Além disso, não é nada que possa parar ou deter a GNCO de entender a mudança na sua própria estrutura. Isso já aconteceu a última vez, e desde então isso fez com que a GNCO decidiu, então, foi a única vez que isso fez com que a GNCO decidiu separar e dizer: não gostamos, vamos mudar isso. E, então, esperar 5 horas para que isso aconteça é algo que não devemos fazer. Eu quero continuar. Em todos os relatórios, a Vitória, em todos os relatórios que houve, sim, houve uma declaração que haveria uma revisão disso, uma aprovação depois de implementação. Isso significa que nós, se nós quisermos fazer outra coisa naquele momento ou em outro momento, deveríamos dizer: esperem, por favor, um momento. Aqui o problema está nos detalhes na implementação. Se no curso da implementação, a recomendação de implementar uma recomendação para fazer algo, você disse que preciso fazer uma mudança na estrutura, e se você diz que tem apenas 2% de pessoas que vêm de um local X, e você diz: tudo bem, ganhamos dinheiro, vamos agora gastar mais um pouco, vamos ter mais pessoas. Não, a melhor maneira é fazer algo, é reestruturar, e talvez isso tenha a ver com mudar a organização física ou com a maneira de fazer negócios, procedimentos, processos. Então, o que tem a ver com a implementação, o que nós devemos considerar é quantas pessoas vão fazer isso, quanto tempo vai demorar isso, quanto dinheiro. Sempre tem a ver com tempo, com talentos, com dinheiro, né? E isso. Temos 15 minutos ainda. Obrigada. Vou encerrar aqui a fila. Jonathan, pode falar. Esta é uma sessão superior, porque todos temos aqui o desejo de mencionar 5 ou 6 coisas diferentes, mas eu quero parabenizar o board por ter poupado o dinheiro, por ter encontrado o dinheiro fora do orçamento, etc. E eu acho que o meu comentário sobre a estrutura tem a ver com... E alguém já falou sobre implementação. Isso já, essa questão já foi mencionada antes. E a frustração com a estrutura, acho que tem a ver com essa estrutura interpretada pela equipe. Já ouvimos muito isso muitas vezes. Mas devemos realmente formar equipes de revisão. Isso é importante para modificar a estrutura. Porque o fato, porque nunca ninguém do IPC participou de uma equipe de revisão, por isso é muito importante. E isso faz parte da frustração. E isso requer algumas alterações estruturais dentro da GNCA, em que há algumas coisas que são práticas, mas também, por outra parte, há uma interpretação da estrutura que poderia ser alterada, eu acho, e melhorada. Uma pergunta para Chris, quanto à sua apresentação. Eu sei que foi já há alguns minutos, mas você falou sobre a revisão da implementação da ATRT e você mencionou coisas como definir quando algo está completo, foi finalizado, onde estão as coisas e por que são coisas que vale a pena fazer, etc. Mas há dois aspectos e há outras coisas que não... Que foram erros de comunicação, por exemplo, com questões de implementação, sobre quanto tempo e por que a equipe ATRT sentiu a necessidade de trazer essas recomendações do ATRT, incorporá-los às suas interpretações. E há outras questões que também que estavam aqui, que eram mais importantes do que a questão da implementação. Por favor, Chris, seja conciso, por favor. Sim, eu não sei se eu entendi você sobre essa questão de que o ATRT-2 trouxe alguns elementos da ATRT-1, mas não sei. Bom, mas agora está falando, falou Chris Despente, mas é pelo que eu entendo, disse Renata, Denise, a recomendação tem diferentes pontos de vista sobre qual poderia ser o último objetivo e qual seria, então, os diferentes pontos de vista e como encerrar isso, cada processo de recomendação, e algumas recomendações desta TREM foram observadas com uma nova perspectiva pelo grupo ATRT. Então, uma das mudanças que eu proponho para a equipe de revisão, deixem algum tempo depois e antes de fazer a recomendação, para que possamos entender um pouco como tratar todas essas questões. Não sei se ajuda.
Chuck.
Obrigado, Chuck. Uma das minhas perguntas, qual é a situação? Havia 10 recomendações da ATRT-1 que não foram terminadas e que foram identificadas no início do relatório de ATRT-2. E eu não sei se elas já foram terminadas ou não. Eu sei que há algumas coisas que estão além do controle do board de outras organizações, mas seria bom saber qual é a situação dessas recomendações, mas a comunidade merece saber qual é a situação dessas incompletas. A minha outra pergunta é essa: se o board, a equipe ou qualquer um de nós pensou nas implicações da mudança do CIO no meio da revisão. Nós vamos chegar em março, o CIO está saindo e o CIO é um dos líderes de algumas das revisões do AOC. Eu acho que esse é um dos temas importantes. Fala, Brinalha. Alguém quer responder isso? Eu posso responder, diz Marge Miller. O OAC diz que o CEO ou seu substituto pode tomar esse papel. A gente tivemos esse problema antes, por isso que o planejamento da sucessão é muito importante. Eu sou Richard Westlake e, como vocês observaram, nós somos os revisores independentes da revisão do GNSO e eu não vou falar especificamente disso hoje, mas, de acordo com o convite do Alan, seria importante que alguém que tivesse feito a revisão pudesse fazer um comentário, e como revisores independentes, nós não fazemos comentários, nós examinamos e não somos participativos, mas esse é uma exceção. O que eu gostaria é de fazer algumas observações seguido de sugestões com base em fatos a esse processo. Em primeiro lugar, parabéns por ter feito essa revisão. A nossa observação é que durante as revisões, a grande maioria, a grande parte do trabalho por pessoas que não estão sendo pagas para fazê-lo. A comunidade da ICANN é composta principalmente de pessoas voluntários que não são pagos. Mas, sem dúvida, durante esse período, com as questões relacionadas à transição da Iana, nós achamos que algumas pessoas estão sobrecarregadas e, ao longo da revisão do GNSO, que está correndo já 12 meses, deveria ter terminado em janeiro. Foi prorrogado duas vezes, se eu me lembro bem, e está estimado terminar em agosto. Essas prorrogações foram resultado de solicitação das comunidades para mais tempo.
And secondly, simply in having the opportunity
se envolver nas revisões 360 e porque para ter oportunidade de analisar as recomendações iniciais e sem que esses processos sejam amplos e profundos. E se não houver uma ampla participação da comunidade, o engajamento da comunidade, o valor dessas revisões diminui muito. Então, eu acho que a prioridade é produzir um resultado de qualidade. Isso é mais importante do que acelerar o processo. E eu admiro a paciência da Lisa Koenig, da sua equipe, nesse processo que foi lançado em julho, que estava programado para 6 semanas, e foi muito além disso, e foi exaustivo estimular as pessoas a participar. E a minha recomendação, sendo sucinto, é que o board leve em conta todos os comentários feitos da comunidade, pela comunidade e pela mesa sobre a priorização. Até não é surpreendente que a maioria dos voluntários priorizem o seu tempo dado para considerar as revisões. E nós estimulamos que as pessoas que estão estabelecendo os termos de referência para as organizações que participem dessas revisões. Somos uma parte importante desses processos. E eu acho que é importante isso para determinar as prioridades em termos de tempo e também de atividades. As revisões das programações das organizações, especialmente as revisões dos estatutos. O que é mais importante, que a coisa seja feita ou que ela seja bem feita? Muito obrigada, Richard Wesley. Hiralha, é importante fazer as coisas certas. E já tem sido discutido bastante essa grande carga de trabalho da comunidade. E nós queremos feedback em termos da revisão. Já esse feedback foi muito válido, mas eu acho que talvez não temos comentários suficientes sobre a programação. Se vocês concordam com a programação, falem com as suas comunidades. E isso precisa ser refletido na decisão do board. Estamos encerrando a nossa sessão. Alguns links que podem ser acessados está no site da reunião de Buenos Aires. Se você tiver alguma pergunta, há um e-mail específico que é reviews@icon.org. Muito obrigado a todos.